Compre já o novíssimo livro Os Inimigos Públicos de Portugal, uma edição da Oficina do Livro que conta a história de Portugal nos últimos 14 anos com a ajuda das notícias muito pertinentes do Inimigo Público. Uma edição de luxo, totalmente a cores e acabada de lançar a tempo das compras de Natal, que precisam sempre de incluir uma coisa assim mais genérica, tipo livro, para impingirmos alguém de quem não gostamos particularmente ou de quem não conhecemos os gostos, tipo a nossa mãe, a nossa mulher ou a nossa filha. Eu peço desculpa de começar desta maneira, assim em estilo product placement, mas acho que não faz mal, até porque o Público, que é aquele jornal que serve de nosso suplemento humorístico, está sempre a pôr conteúdos patrocinados na página de internet. E se o Público pode fazer isto, porque é que nós não podemos? Logo nós, que levamos o Público às costas, com a nossa notoriedade e com as nossas receitas publicitárias, principescas. E o livro vale mesmo a pena. Tem lá, por exemplo, uma notícia de 2005, repito, de 2005, em que se fala de um cheque em branco passado pelo BES em nome de José Sócrates. 2005. Ah, pois é. Bom, vão lá comprar o livro Os Inimigos Públicos de Portugal, de preferência numa livraria de bairro, como a Distopia em Lisboa, ou a Flaneur no Porto, ou a Centésima Página em Braga. Hã? Ah, já estou a arriscar um processo por publicidade indevida. Bom, se houver processo, espero que pelo menos vá parar ao Tribunal da Relação do Porto, que eu tenho lá um bom amigo com quem costumo ler a Bíblia em voz alta. Adiante. Vamos então às notícias incríveis desta semana, com a chancela do Inimigo Público, e começo com o quê? Ora, começo com bola, para contentar os ouvintes machos deste podcast, aqueles ouvintes mesmo machos, mesmo rudes, mesmo homens, tipo juiz Neto de Moura, que é meu amigo, aliás, lemos a Bíblia em voz alta e damos com um pau nas costas de alguma gaja que venha a passar na circunvalação. Mas dizia eu, começa a seleção de notícias com bola, é que o Inimigo descobriu que o vídeo-árbitro do jogo entre o Desportivo das Aves e o Benfica ainda é primo por afinidade do Ciresp, é verdade. O aparelho que se foi abaixo ao minuto 66 e que deixou passar um penalti duvidoso é primo por afinidade daquele sistema maravilhoso que agora vai ter o Estado como acionista. Isto é uma bonita maneira de honrarmos a tradição do Estado português de estar à frente de coisas que não funcionam, tipo segurança social e tropa. Foi por causa desse parentesco que o VAR, o conhecido VAR, se desligou, mas também pode ter sido porque o chamaram para espiar a Coreia do Norte. Nunca se sabe. Ou talvez se saiba, quando forem abertos os arquivos das secretas portuguesas. Ou quando o Correio da Manhã furar o segredo de justiça e publicar tudo à fartazana na primeira página. Logo se vê. Portanto, o assunto bola fica arrumado e passamos ao assunto amizade. Isto porque o António Costa já convidou tantos amigos para o governo que a próxima consoada poderá muito bem ser na sala do Conselho de Ministros. Já estou a imaginá-los à mesa, a comerem o bacalhau, a discutirem a reforma da floresta e a cortarem na casaca do Jerónimo e da Catarina Martins. É o que se chama Noite Feliz. Também rigoroso exclusivo Inimigo Público. Soubemos que o primeiro-ministro António Costa anda furibundo com o Marcelo e por isso abandonou a relação com o presidente num descampado. O nosso suplemento humorístico Público fez uma manchete a contar que o Costa ficou chocado com os azeites porque o Marcelo lhe passou a perna, nhanhanhã, e vai daí, agarrou nos sorrisinhos e abraços e atirou-os pela janela. Agora, é esperar que a Polícia Judiciária Militar dê com aquela porcaria, a ver se a relação se recupera e nós não temos eleições antecipadas que custam uma fortuna. Vamos então seguir agora para a edição em papel desta semana, que está muito apetitosa. A manchete tem a ver com aquele homem de bom gosto, o juiz Neto de Moura, com quem eu costumo ler a Bíblia em voz alta, não sei se já disse isto, e também costumamos espancar jovens ninfetas que andam na rua de minissaia. Ora bem, a nossa manchete revela que o consórcio que venceu o concurso de fornecimento de pedras para lapidação de adultas está ligado ao lobby das Bíblias. No fundo, já estamos habituados a estas coisas no nosso país, que é uma mina para a corrupção, para o tráfico de influências. Aliás, como diria o Paulo Azevedo, que é o boss da Sonai e aqui da gente também, como diria o Paulo Azevedo, está montado mais um esquema que pode ser 10 vezes pior do que a Operação Marquês. É que a empresa das pedras, que está feita com a das Bíblias, ainda tem ligações com a Opus Dei, que anda a forçar um regresso ao Código Penal de 1886. Destaco também a esperteza de José Sócrates, que é o principal arguido da tal famosa Operação Marquês, que já veio perguntar se há alguma coisa na Bíblia que o possa ilibar à grande. Pode ser que o Levítico ou o Apocalipse o safem e o processo resolva, sei lá, com uma multa, por exemplo, se for esse o caso. O animal feroz telefona à gestora de conta Teresa, da Caixa Geral de Depósitos, e manda pagar. Ela faz tudo pelos cartões e pelos casacos Prada e pelas multas do senhor engenheiro. E agora chegou o momento de falar com o meu convidado de hoje, que é o historiador e investigador Paulo Pinto. É, digamos, um amigo de toda a gente que já morreu, até porque essa gente é o ganha-pão dele. Vamos ouvir as escolhas que ele fez do inimigo desta semana. Caro Paulo, ora viva, daqui Vieira.
Oh, Pedro,
está
olá.
Tudo bem? Tudo fino?
Tudo bem, tudo bem.
Olha, estou-te a ligar então para saber das tuas preferências de inimigo público.
Pois, muito bem, estive aqui a ver o inimigo público e estive aqui, confesso, tive alguma dificuldade em encontrar temáticas ou temas que me interessassem, porque uhum. eu sou de história, sou historiador. E, portanto, estou mais ligado a pessoas que já morreram, e isto aqui parece-me tudo ainda muito vivo. isto quando envolve coisas que da atualidade e de gente que está viva ainda, para nós historiadores é sempre uma dificuldade. Eu, aliás, estou à espera continuo à espera de quando é que surge o apocalipse zombie para poder ir fazer umas entrevistas assim rapidamente aos certos túmulos. Mas enfim, vamos. Tive a olhar para isto.
Ora, esta é uma grande sugestão. Fica, se calhar, para uma próxima rubrica. Quando houver o apocalipse zombie, estaremos no ar outra vez.
Eu acho que sim. Eu, aliás, estou sempre à espera. Quero ver se reúne um pequeno clube para poder munir-nos de uns gravadores, de irmos para o pé do túmulo do Afonso Henriques e do Camões. Para quando eles depois emergirem da tumba, nós podemos fazer algumas perguntas em direto, porque há uma série de dúvidas históricas que nunca que estão ainda por resolver.
Muito bem.
Então vamos lá aqui às notícias.
Aos vivos, sim.
Bom, então a primeira que me pareceu mais interessante é logo esta com o grande destaque, fala do consórcio que ganhou o concurso do fornecimento de pedras para uhum. lapidação. Isto é uma coisa muito interessante, mas acho que está um bocadinho, precisava ser um pouco aprofundada, sobretudo em termos históricos, evidentemente, uhum. porque acho que vocês podiam ter ido um bocadinho mais fundo em relação a isto, porque nós, para falarem sobretudo, isto não é uma coisa recente, não é? Esta tradição portuguesa do calhau é algo já muito, muito... muito enraizada, uhum. e ao contrário de outras culturas e civilizações que se limitaram só à real, nós temos uma larga tradição ligada ao refinamento do calhau, e, enfim, tem a ver sobretudo com desde comentadores da TV e opinadores na imprensa que são belos péssimos dessa categoria, mas também temos a nossa tradição da calçada portuguesa.
Certo, certo.
E, portanto, certamente que este lobby ligado à lapidação e fornecimento de pedras deve estar ligado certamente ao lobby da calçada portuguesa, não é?
É muito provável.
Que é aquela coisa maravilhosa que dá para os turistas tirarem fotografias e para as pessoas tropeçarem.
E se estamparem. Fica...
Exatamente. Sobretudo pessoas de saltos altos e tal. E de maneira que acho que isto está uma investigação incompleta, uhum. e acho que deveria ser aprofundada.
Pronto, vamos fazer o nosso meia-culpa.
Pronto, acho que sim, acho que tem uma equipa capaz de investigar de forma mais profunda. A segunda tem a ver, inevitavelmente, com uma área que eu conheço melhor, uhum. e é um pequeno destaque que está aqui já no final sobre o astrolábio da Armada do Vasco da Gama. Uhum. que eu desconhecia, isto para mim é um furo, de que parece que foi encontrado ainda com bateria e com restos de SMS e de mensagens e de imagens da rainha e tal, que é uma coisa extraordinária, mas que eu também penso que também poderia ser investigada, sobretudo porque esta questão dos SMS enviados pelo Vasco da Gama é uma coisa ainda muito mal estudada, e que merecia ser aprofundada. Tanto mais que eu tenho as minhas próprias suspeitas acerca disto.
Suspeitas?
Suspeitas, sim, por exemplo, eu suspeito que uma das mensagens que ele terá mandado na altura, embora em Oman naquela altura a rede fosse um bocado débil, foi que deve ter enviado para algum, certamente algum SMS para o Colombo. Toda a gente sabe era português, não é?
Ah, claro, claro. Toda a gente sabe.
Não é?
Sim, sim.
E agora, como estão a fazer análises ao ADN do provável Colombo, não é? É só para chamar a atenção. Quando forem fazer as análises, ver se não está também lá algum aparelho, algum astrolábio, e para ver se não encontram lá as respostas que terá enviado ao Vasco da Gama.
Muito bem, ficam então aqui sugestões de aprofundamento e pesquisa, que como só poderiam ser feitas por um historiador. Paulo, obrigado pela tua participação.
E muito obrigado.
Ficamos prometidos. Quando houver o apocalipse zombie, estaremos no ar de novo.
Sim, senhora. Agora tenho que ir, tenho ali uns caracóis de sacotins à minha espera.
Muito bem. Pronto, um abraço. Então,
um abraço. Um abraço e cumprimentos aos recibos verdes.
Com certeza, obrigado. Um abraço. Um abraço. E pronto, fechamos assim esta edição número 25 do podcast Inimigo Público. Já sabe, se não gostou do podcast, manda-nos um e-mail que a gente envia-lhe a morada do Luís Pedro Nunes. O meu nome é Pedro Vieira. E regressamos na próxima semana, se a relação do Porto quiser.